Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 3 e nós vamos ler até o verso 12. Gostaria de sugerir a você que compartilhasse o texto com quem estivesse próximo, a você que porventura estivesse sem a Bíblia. Tiago é um livro muito prático, nós estamos numa série de mensagens nesse livro. Ele nos desafia a praticarmos a nossa fé. E hoje ele vai falar de um tema comum a todos nós. Por que o crente precisa controlar a sua língua? Lembrando que Tiago está escrevendo a crentes como eu e você. Ele se dirige a uma igreja dispersa, mas ele se dirige a pessoas que um dia declararam, verbalizaram a sua fé em Jesus Cristo. Como igreja de Jesus, nós declaramos que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Então, se Tiago estivesse aqui nessa noite, ele estaria falando em nome do Senhor e se dirigindo a você, meu irmão, membro dessa igreja, ou a você que declara que é um crente em Jesus Cristo. Você que crê em Jesus Cristo. Quando nós falamos por que o crente precisa controlar, crente, entenda que eu e você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E o que a Bíblia nos diz, o que a palavra nos diz? Eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé e nós vamos ler o texto, o que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que o Senhor nos dê compreensão da sua palavra. Amém. Podei-vos assentar. Em Provérbios, escritor sagrado, ele afirma que há algumas coisas que o Senhor, nosso Deus, abomina, odeia. O escritor sagrado diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Observa que a palavra de Deus adverte que Deus abomina, odeia o pecado da língua. É quando nós usamos a língua de uma forma a difamar o outro, caluniar o outro, de uma forma incontrolada. E eu queria convidar você a não pensar no outro. Porque Tiago, quando levanta o assunto, ele levanta uma questão: você, Isaac, tropeça com a língua. Ele diz: se alguém aqui nesse auditório não tropeça na língua, tal varão é perfeito. E ele diz que ninguém é perfeito. Todos nós tropeçamos na língua. E se você parar um pouco, você vai dizer: eu tropeço com a minha língua. Eu já tropecei muitas vezes com a minha língua. E Tiago introduz dizendo: olha, não pense no outro, pense em você, porque você tropeça com a sua língua. Porque normalmente quando nós falamos na língua, nós sempre pensamos na sogra. A minha sogra tem problema com a língua, não é verdade? Mas Tiago diz o seguinte: não é só a sogra o problema é você. Então não olhe para o lado. E Tiago vai e diz: Isaac, você que prega, então tome mais cuidado, porque aqueles que são mestres, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, eles tropeçam mais do que o povo. Isso significa que eu erro muito mais do que vocês e eu tropeço muito mais vezes do que vocês. Então Tiago introduz dizendo o seguinte: você que ensina corre um risco maior. Mas Tiago nos desafia a controlarmos a nossa língua. Então, por que o crente, eu e você, por que nós precisamos controlar a língua? Há 3 razões no texto, quando nós estudamos o texto. A primeira razão, nós vamos encontrá-la do verso 1 ao verso 4. E Tiago vai dizer o seguinte: controle a sua língua, porque a língua tem poder de dirigir. As suas palavras, ela pode abrir portas para você e ela pode fechar portas para você. Você é dirigido pelas suas palavras. Quantas vezes portas se fecharam? E quantas vezes portas se abriram para você? Como nós usamos a língua? E Tiago apresenta, quando ele fala do mestre, que nós devemos ter cuidado, nós que ensinamos, devemos ter cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Ele apresenta 3 razões aí. E a primeira delas é essa: porque as palavras podem dirigir as pessoas. Eu posso conduzi-los com o meu discurso. Eu tenho visto muitos pregadores arrastando multidões a alguns princípios mentirosos, que não são verdadeiros de acordo com a palavra de Deus. E a história, elas nos mostram que Hitler, por exemplo, ele levou a Alemanha à guerra porque ele era um grande orador. Então, meus queridos, quando nós fazemos uso da palavra, eu posso influenciar pessoas. Eu preciso ter essa consciência. Em segundo lugar, o mestre vai receber um juízo mais severo. Richard Baxter, num livro O Pastor Aprovado, ele fala aos pastores a respeito desse julgamento do Senhor. Ele diz que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vamos receber do Senhor um julgamento muito mais rigoroso, porque nós pecamos contra o conhecimento. Todos nós que ensinamos temos que ter consciência da nossa responsabilidade com a nossa boca, porque eu posso levá-lo a uma direção e posso levá-lo para outra direção. E a terceira razão é porque todos nós tropeçamos nas palavras. O Senhor Jesus, ele afirmou que nós vamos ser julgados diante dele por nossas palavras. No juízo final, nós vamos prestar contas ao Senhor daquilo que nós falamos, daquilo que nós deixamos de falar. Então, quando o Tiago fala a respeito de que a língua tem o poder de dirigir, ele usa duas imagens. A primeira imagem é muito comum para mim. É o freio na boca do cavalo. Eu lembro-me de uma queda que eu tive num cavalo e quebrei o braço. E depois tinha que chegar em casa e não falar o que eu tinha feito. Porque a gente tinha mania de pegar o cavalo no pasto e não levar o freio, levava o cabresto. E eu coloquei o cabresto e não consegui guiar o cavalo, controlá-lo. E quando chegava em casa, machucado, tinha que ficar. Podia falar que tinha machucado porque tinha feito uma coisa errada, porque eu sabia que o cavalo poderia me derrubar. Mas quando eu colocava o freio no cavalo, eu tinha um controle dele. Eu lembro-me de pessoas amansando o cavalo. E nós laçávamos o cavalo, colocava ele no curral. E ali nós tínhamos uma pessoa que amassava, ele ia amansar o cavalo. E ele, nós íamos controlando aquele animal até nós colocarmos o freio. E quando colocávamos o freio e colocávamos uma sela, ele tinha o controle do animal quando ele subia no animal. E com pouco tempo, aquele animal estava controlado. Aí nós poderíamos ali na propriedade usar aquele animal para trabalho, porque alguém colocou o freio e acostumou aquele animal com o freio e dirigia aquele animal. O que Tiago está dizendo é que a língua, ela conduz o seu corpo. Ela conduz o seu corpo. Nós vamos em algumas direções na vida porque nós falamos coisas que não deveríamos ter falado. Ou falamos a respeito de Deus, dos servos de Deus, da igreja de Deus, e as nossas palavras vão ter um efeito nas nossas vidas, porque Deus abomina o uso indevido da palavra, da língua. E a segunda imagem que Tiago usa é a imagem de um navio, de um grande navio, onde o piloto do navio pode conduzir aquela embarcação por um pequeno leme. Ele pode levá-lo numa direção e levá-lo numa outra direção. Meus queridos, eu tenho que ter essa consciência que eu preciso controlar a minha língua. Eu preciso ter controle das minhas palavras. Seja dentro da minha casa, na igreja, na sociedade em que eu vivo, no trabalho, eu preciso tomar cuidado, porque as minhas palavras têm a condição de dirigir a minha vida. Há muitos cônjuges que perderam o casamento porque não soube usar a língua. Não usou a palavra de uma forma correta. Então Tiago está advertindo que a língua tem o poder, a sua palavra, de dirigir a sua vida, de afetar a sua vida para o bem ou para o mal. Portas podem se abrir para mim e portas podem se fechar para mim, dependendo do uso da minha língua. Por que o crente precisa controlar a língua? Em segundo lugar, porque a língua tem um poder para destruir. Tiago usa duas imagens para ilustrar o poder destruidor na língua. Fogo. Uma pequena fagulha, um curto-circuito, pode causar grande destruição. Recentemente, no nosso país, um grande incêndio ceifou a vida de 242 jovens. 680 ficaram feridos. E foi uma brincadeira no palco. Uma brincadeira. Incendiou uma boate. E essas pessoas perderam a vida. Tiago está dizendo que uma palavra mal colocada pode destruir a vida de outros. Dependendo do que você fala a respeito do outro, você pode destruí-lo. Você pode destruir uma igreja, você pode destruir uma família. Eu lembro-me que certa vez eu ouvi um boato aqui na igreja a respeito da vida moral de uma pessoa. E eu sabia que aquela família seria destruída se aquilo viesse a público. E quando eu fui apurar, aquele boato malicioso chegou a minha informação de que o boato tinha acontecido na Kombi da igreja, que foi a congregação. Aí nós fomos apurar e procuramos alguns adolescentes que estavam naquela Kombi e disseram: pastor, foi fulano que falou isso lá. E quando nós fomos confrontar aquela pessoa, ele disse: olha, pastor, eu não posso sustentar o que eu falei. Eu falei em tom de brincadeira com os meninos adolescentes, mas isso não é verdade. E começava a chorar: meu amigo, você já pensou as consequências disso? Você já pensou as consequências desta sua maledicência na vida dessa família, da igreja? Você já pensou nas consequências da sua brincadeira? Isso não é uma brincadeira. E quantas vezes nós fazemos isso? Fazemos comentários a respeito da vida espiritual do irmão, da igreja, das pessoas. Dias atrás eu estava aqui num 316 e uma pessoa veio e elogiou muito a nossa igreja e falava assim: pastor, a imagem da nossa da igreja, primeira igreja, é muito boa lá fora. Olha, em todos os lugares onde eu vou, as pessoas falam muito bem da igreja. E naquele momento eu fiquei pensando: por que que às vezes isso não acontece internamente? Por que que às vezes internamente algumas pessoas falam da vida de outras pessoas? Então, meus queridos, Tiago diz o seguinte: uma palavra mal colocada, agora ele está dizendo das consequências da sua palavra na vida de outras pessoas, na vida de uma família, de uma comunidade. E Tiago usa uma segunda figura, que é uma fera indomável. Ele diz que nós dominamos todas as espécies de animais. O homem é capaz de domar, mas Tiago diz que nós não conseguimos domar a nossa língua. Nós não conseguimos domar nossas palavras. Ah, meus queridos, como que a língua tem destruído vidas. E não é uma palavra apenas para algumas pessoas, é para todos nós. Nós precisamos refletir a respeito daquilo que nós falamos e a respeito daquilo que nós ouvimos. Porque quando alguém fala, alguém também está emprestando o seu ouvido para ouvir. Há um país na Ásia que eles têm por hábito, quando se cumprimentam, de mostrar as mãos limpas e colocar a língua para fora. Quando uma pessoa se encontra com a outra, eles mostram que as mãos estão limpas e colocam a língua para fora para se cumprimentar. Na cultura, significa o seguinte: eu não tenho nenhuma arma para atacar você. Eu não vou atingi-lo. Eu não tenho armas nas minhas mãos e nem vou usar a língua contra você. Porque a língua é uma arma. E o pior de tudo é que a língua é traiçoeira. Você destrói o outro por trás, sem que ele saiba. Você fala da vida do outro sem que ele está sabendo. Você vai minando a conduta dele, conduta moral. Recentemente conversava com um pastor, ele me disse o seguinte: eu vou entrar na justiça. Eu disse: não faça isso. Pastor Isaac, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Arrebentaram comigo, com a minha família. Eu vou entrar na justiça. Isso, não faça isso. Mas, meus irmãos, eu tenho visto ministérios destruídos. Vida moral sendo destruída. Porque há maledicência. O grande filósofo grego, Sócrates, ele tinha como hábito, quando alguém iria falar alguma coisa a ele, de usar 3 peneiras. Quando alguém vinha falar alguma coisa, ele falou assim: antes de você me contar, queria te fazer uma pergunta. O que você vai me falar é verdade? Aquilo que você está comentando é verdade? E a pessoa às vezes ficava em dúvida. Se não for verdade, não me conte. Mas tem uma outra peneira. Aquilo que você vai me contar é bom? É bom? É bom para você? É bom para mim? É bom para a pessoa de quem você está falando? E a terceira peneira é: qual utilidade isso terá? Se eu ouvir isso que você vai me contar. Se não passar por essas peneiras, não me conte. Não quero ouvir. Um dos grandes problemas é que quando alguém fala, tem alguém para ouvir. Eu lembro também que na igreja, de uma certa vez, ouvi, alguém fez um comentário maledicente. E uma irmã aqui da igreja ouviu e disse: olha, você falou e eu vou procurar o pastor da igreja e vou falar com ele. E a pessoa ficou desesperada. Não, não fale com o pastor, não, você já falou. E realmente ela veio e me contou. E sempre, como sempre no passado, eu sempre ia com o irmão Francisco, com o irmão Ailton. E nós fomos visitar o irmão que tinha falado. E ele já não estava mais vindo à igreja. E é triste você confrontar uma pessoa de algo que ele falou que não é verdade. Você falou isso lá em público. Algumas pessoas ouviram. A irmã disse que você falou e ela testemunha isso. Ele disse: não, pastor, eu falei, mas estou arrependido. Não é verdade também. Não é verdade. E, meus irmãos, então, quando o Tiago escreve à igreja, é só nós olharmos para a nossa realidade, para a minha vida, para a sua vida. Quantas vezes nós falamos e quantas vezes nós ouvimos e consentimos, mesmo sabendo que aquilo trará consequências na vida do outro. Aí Tiago, ele diz que você precisa ter essa consciência do poder de destruição da língua. Ela é como uma fera indomável que procura a sua caça, a sua presa, pega, mata a sua presa. Então, meus queridos, às vezes nós temos que refletir a respeito daquilo que nós falamos que prejudica o outro. E eu volto a dizer que todos nós cometemos esse pecado. Todos nós falhamos. Quem não falhou ainda? Quem não fez um comentário, seja na família, na igreja, num trabalho? Comentário esse que destrói a vida do outro. Em terceiro lugar, porque o crente precisa controlar a sua língua? Porque a língua tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. Entenda esse abençoar aí, amaldiçoar, não no sentido de que tem uma ideia de poder nas suas palavras, de que nós, é no sentido de que a língua, com a língua nós bendizemos ao Senhor, com a língua nós adoramos ao Senhor, com a língua nós elogiamos os nossos irmãos, e com a mesma língua nós falamos mal dele. É quando você entra no templo, cultua o Senhor, adora, abraça o seu irmão e chega ali fora e você fala mal da vida dele. Quando chega no estacionamento, você está criticando, falando com maledicência do seu irmão. E eu gosto muito da questão de Tiago, porque é o meu entendimento. Alguns tentam dizer que Paulo e Tiago, parece-me que há uma divergência entre eles, mas na minha visão não. Quando o Tiago diz que de uma mesma fonte ele usa mais duas figuras, dizendo que uma árvore não pode produzir duas espécies de fruto, e que uma fonte não pode produzir água doce e água salgada, Tiago está dizendo o seguinte, que como que pode? Olha bem a reflexão. Parece-me que isso acontece, mas Tiago questiona, como pode isso acontecer? Como pode, agora parafraseando Paulo lá em Romanos capítulo 8, como pode uma pessoa que deixou-se ser dirigido pelo Espírito Santo, que entregou a sua vida e agora tem um Espírito Santo habitando nele, e é dirigido pelo Espírito, ao mesmo tempo deixar que a sua carne, a sua natureza, dirija a sua vida? E a pergunta de Tiago é essa, como pode? Mas que na prática muitas vezes acontece. Mas há um questionamento, se eu sou dirigido pelo Espírito, eu devo produzir frutos dignos da minha nova natureza. E meus queridos, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tem pais que pronunciaram palavras pesadas com os filhos. E esses filhos carregam essas marcas. Eu entendo que em Cristo, nós não vivemos numa linha, num pensamento de causa e efeito. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, agora nenhuma maldição há. Cristo quebra todas as maldições, nós não podemos viver nessa linha de causas do passado. Mas a verdade é que muitas pessoas carregam do passado críticas, acusações, tem um histórico de desprezo. E nós sabemos que há muitas pessoas destruídas por palavras ditas de uma forma impensada. Assim como as palavras podem estimular, motivar. É nesse sentido que Tiago está dizendo, não no sentido que as minhas palavras podem amaldiçoá-lo, não é isso. Mas no sentido que eu posso estimulá-lo, ou eu posso julgar você por terra. Eu lembro-me que nós tínhamos incentivado um jovem aqui da igreja a cantar. E ele disse que iria cantar aqui na igreja, e ele estava chegando para a igreja, e eu coloquei ele para cantar numa quarta-feira, era o dia de culto. Disse que esse nível aqui era baixo. E eu lembro que ele começou a cantar e errou a música, saiu correndo e foi embora. E alguém falou assim comigo na porta, o seu cantor nunca mais canta. E ele falou comigo com raiva. O seu cantor nunca mais vai cantar. E no dia seguinte eu encontrei aquele rapaz. E ele estava arrasado. E eu incentivei a ele. Vou te dar outras oportunidades, você vai cantar. E aquele rapaz tornou-se um solista aqui da igreja. Cantava em vários casamentos. Hoje ele não mora aqui na cidade. Ele é uma pessoa simples, mas era convidado para praticamente todos os casamentos aqui da igreja, para cantar. Mas se aquele irmão tivesse falado com ele, provavelmente ele nunca mais iria cantar. Ainda bem que falou comigo. E eu incentivei. Você vai cantar. Vou te dar outras oportunidades. E meus irmãos, uma palavra pode destruir um pregador. Pode destruir um pregador. Um professor de escola bíblica dominical. A sua crítica pode destruir. Assim também, como o seu incentivo, o seu reconhecimento, pode motivá-lo a prosseguir, a ir em frente. É nesse sentido que Tiago questiona, como pode? Pessoas que declaram que são dirigidos pelo Espírito Santo, pessoas que são crentes em Jesus, ao mesmo tempo que abençoam, incentivam, louvam, adoram o Senhor, e ao mesmo tempo proferem palavras destruidoras. Mas quando eu volto para a introdução que Tiago faz desse texto, eu concluo que eu sou essa pessoa. Que eu sou aquele que abençoa, e ao mesmo tempo, muitas vezes, estou amaldiçoando as pessoas nesse sentido. Porque Tiago diz que se eu não tropeço nas palavras, eu sou perfeito. E eu não sou perfeito com as minhas palavras. E é essa reflexão que durante a semana eu fiquei fazendo. Eu preciso aprender a controlar mais a minha língua. Eu preciso entender que eu sou dirigido pelas minhas palavras. Eu preciso entender que as minhas palavras podem destruir outras pessoas, ou as minhas palavras podem abençoar outras pessoas. E eu concluo que as minhas palavras não podem ser destruidoras, porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não podem sair água doce e água amarga. Uma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. Qual é a conclusão que nós vamos chegar diante dessas palavras de Tiago? Há três conclusões. A primeira delas: eu preciso admitir que eu tropeço com as palavras. Você precisa admitir que você tropeça com as palavras. Não há ninguém aqui, não há ninguém nesse auditório que possa falar: eu não cometo esse erro. A segunda conclusão: nós precisamos confessar os nossos tropeços. Quando Isaías teve uma visão de Deus, do altar do Senhor, da santidade de Deus, Isaías, o profeta de Deus, disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso admitir que eu sou um homem de lábios impuros. E que nós habitamos no meio de pessoas com lábios impuros. Eu preciso admitir isso. E deixa eu dizer algo a você: se você não admitir, você não vai poder ser um profeta de Deus. Deus não vai usar a sua boca. Após Isaías confessar o seu pecado, que era a sua boca, a sua língua, a Bíblia diz que o Senhor vai santificar os lábios de Isaías, vai tocá-lo com brasas vivas, e só depois o profeta vai ser o porta-voz, o arauto do Senhor. Deus não usa a sua vida enquanto você fala da vida alheia. Você não tem autoridade para pregar o evangelho se você usa a sua boca para amaldiçoar pessoas. O profeta só foi santificado depois que ele confessou o seu pecado. E o seu pecado era a sua língua. Você não vai ser um profeta de Deus, não vai anunciar para ninguém, porque Deus não usa a boca de pessoas sujas. Deus abomina aqueles que usam a sua língua para difamar o outro, caluniar o outro. Aí o profeta vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele teve os seus lábios santificados pelo fogo do Senhor. E em terceiro lugar, eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a sermos bênçãos para os outros. Eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a controlar a minha boca, como o profeta, como o salmista, aliás, diz: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Coloque, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu queria, nessa noite, convidar a você a ter um momento de oração diante do Senhor. E desafiar você a fazer essas três aplicações. Primeiro, admite que você tropeça nas palavras com a sua língua. Fale com o Senhor. Segundo momento, confesse os seus tropeços, mas não seja genérico. Confesse, diga a ele, como que você tem usado a sua língua. Se você é desafiado pelo Espírito de Deus a ajustar essa questão com Deus, ajuste. Se você não tem usado os seus lábios como deveria usar, fale com Deus. E em terceiro lugar, peça ao Senhor, ore, pede ajuda. Como o salmista fez: Senhor, ajude, coloque guardas na minha boca. Ajude-me, Senhor, a ser bênçãos para outras pessoas. Eu quero sair daqui nessa noite para ser bênção. Eu quero ser como o profeta Isaías. Eu quero que o Senhor use a minha boca como um arauto. Eu quero que o Senhor santifique os meus lábios, a minha língua. E eu quero nessa noite, Senhor, assumir um compromisso de guardar a minha língua. Vou policiar as minhas palavras, porque eu quero ser usado pelo Senhor, como teu servo, o profeta Isaías, foi usado. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar. Deus purifica os seus lábios. Deus santifica os seus lábios, para você ser bênção para outras pessoas. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos desafia, e nós confessamos os nossos pecados, assumimos que erramos, tropeçamos muitas vezes com as palavras. Mas nós clamamos ao Senhor nessa noite, que apesar da nossa imperfeição, somos imperfeitos, mas nós temos a tua graça restauradora. O teu Espírito nos santifica. E a nossa oração a Deus é que, ao sairmos aqui nessa noite, nós queremos sair para sermos boca do Senhor. Queremos que o Senhor use os nossos lábios como instrumentos para abençoar vidas. Que o Teu Espírito esteja nos ajudando, ó Deus, a termos um controle da nossa língua, da nossa boca. E nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante. E nós o fazemos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém.